Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Vivemos em um mundo onde a tecnologia dá cada vez mais as cartas. E, obviamente, as cidades não poderiam ficar de fora. Cidades inteligentes, como têm sido chamadas, terão como principal característica o uso de tecnologias de informação e comunicação. Câmeras, sensores, smartphones, aplicativos e plataformas digitais seriam utilizados como instrumentos de gestão urbana. Todas essas tecnologias seriam ótimas se nas cidades sua infraestrutura fosse perfeita, sem falhas, mas não é bem isso que nós vemos. É justamente para discutirmos essas cidades inteligentes e, obviamente, seus governantes e a população que lá vive, que nós temos aqui hoje no Diálogos da USP os professores Bruno Roberto Padovano, professor titular do Departamento de Projetos da FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, conselheiro do NUTAL, o Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo, e coordenador do Grupo de Disciplinas de Projetos e Edificações, e também o professor Wagner Costa Ribeiro, professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, e também professor do Programa de Ciência Ambiental, o PROCAN. Professores, antes de mais nada, muito bom dia, muito obrigado por estarem aqui conosco.
Bom dia, Marcelo, prazer enorme. Bom dia. Estamos aqui.
Bom dia também, Marcelo, os ouvintes. É um prazer estar aqui com o professor Padovani também.
Excelente, muito obrigado. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a nossa cidade, né? Mas antes de chegarmos a São Paulo, vamos fazer aqui a pergunta clássica. São Paulo é uma cidade inteligente? Ela poderá vir a ser uma cidade inteligente? Professor Padovani.
Bem, diria que São Paulo tem vivido assim, transformações tecnológicas muito importantes, né? Nós temos hoje uma cidade global que tem uma infraestrutura bastante bem estruturada, com falhas, com problemas, sem dúvida, mas dizer que ela é uma cidade hoje inteligente seria exagerar talvez um pouco.
Seria uma boa vontade, né?
Precisaríamos ser muito bairristas ou patrióticos, né? Já que é a Semana da Pátria. Eu diria que há muito que ser feito, mas a cidade vem crescendo e vem se desenvolvendo, e eu acho que vivemos hoje um meio urbano mais qualificado do que foi no passado.
Sr. Wagner, São Paulo tem salvação? Ela está num caminho de ser mais inteligente ou ser inteligente para a sociedade, para a população?
Veja, Marcelo, a primeira pergunta é: inteligente para quem? Para que tipo de uso nós queremos dar para o espaço urbano?
Antes de qualquer coisa, né?
Então isso. Eu diria que, infelizmente, nós não estamos sendo inteligentes, a começar pela escolha dos dirigentes, e aí incluir não só os executivos, mas principalmente o legislativo.
Sim.
Que tem sido foco de pressão política, né, de várias ordens, e isso acaba dando um caráter corporativo para as decisões políticas. Algo que o professor Milton Santos postou num livro já dos anos 80, né? São Paulo é metrópole fragmentada corporativa.
Então, verdade, quer dizer, você vê
as mais pessoas, de 30 ficam anos surpresas, né? Mas isso é que a gente encontra, essa lobby da corrupção, o lobby das grandes empreiteiras, ele já mostrou nos anos 80 do século passado, no projeto pela FAPESP, inclusive, a importância da pesquisa na universidade e tudo mais. Então, não há novidade para a gente, né, que acompanha essa questão. O que nós devemos fazer, então, é pensar, do meu ponto de vista, em retomar, e aí sim ser inteligente, o princípio, a causa primeira da cidade, que é justamente a convivência, o encontro, né? Então, para recuperar isso, precisamos pensar em espaços de convivência.
E é uma coisa que falta em São Paulo demais.
Falta demais, né? E tirar o privilégio dos automóveis, que hoje é quem acaba gerando uma convivência, na verdade, eu costumo dizer, uma confusão, né? Porque o trânsito, a todo instante, trazendo os problemas de várias ordens, né? Inclusive de saúde pública. Então, diferente, claro, o professor Padovani tem razão, em termos de tecnológicos, de equipamento, São Paulo tem sim alguns ambientes bastante sofisticados, né, que hoje nos permitem ter interação em escala global. Mas isso não me parece suficiente, porque nós temos que ter a convivência, que está cada vez mais difícil. Né? Nós temos medo de sair às ruas, o que é algo realmente muito preocupante.
Isso é terrível. Né? E uma coisa que eu ia perguntar para vocês, quer dizer, a questão dessa inteligência, a tecnologia, ela facilita a vida ou ela controla a vida desse cidadão também?
Então, é sempre uma questão, uma faca de dois legumes. Né?
E assim, já dizia o filósofo Vicente Mateus.
Diria que eu concordo plenamente com Wagner. nós temos inteligências tecnológicas na cidade, mas o grande problema hoje de São Paulo é redimensionar a cidade, rearticulá-la para um convívio social mais sereno, mais solidário, mais humano. Os dados são bastante impressionantes quando a gente vê a quantidade de viagens feitas em São Paulo. São Paulo tem 40 milhões de viagens. Uhum. Dessas 40 milhões, o transporte individual assim, faz cerca de 30%. E 70% é a pessoa que anda, usa os seus pés, anda para o trabalho, anda para suas atividades normais, ou usa o transporte público. Então, 70% dos usuários da cidade, dos espaços públicos das cidades, são pedestres, basicamente. Pessoas Sim. que andam a pé. E, no entanto, quando a gente vê a proporção dada em qualquer rua pública, em qualquer espaço público para o pedestre automóvel, tem uma discrepância, tem o contrário. Quer dizer, 70% vai para o automóvel, vai para o veículo motorizado, e apenas... Nas melhores das hipóteses, 30% para o pedestre.
É porque uma coisa que o professor Wagner comentou agora, quer dizer, eu acho que o grande problema de São Paulo, todos nós sabemos bem, que é um problema inerente às grandes cidades, mas São Paulo acho que extrapola isso, que é a questão dos carros, como nós estamos falando aqui. O professor Padovano é um que aboliu o uso do automóvel. Mas veja bem, para nós podermos abolir ou diminuir o uso de carros em São Paulo, uma frota de mais de 6 milhões de veículos, é uma coisa absurda, é maior do que muitas e muitas cidades brasileiras só de carro.
É verdade.
Né? E quando a gente para pensar isso, é uma coisa assustadora.
Sim.
A gente conversa com pessoas que vivem no exterior, quando a gente fala isso, se surpreendem e se assustam. Mas para isso, nós teríamos que ter um transporte público de excelência.
Sem
uma
dor.
Boa malha, metroviária, ônibus e tudo mais. Quer dizer... Essa inteligência da qual nós estamos falando, Wi-Fi, smartphones, tecnologia de ponta, nós não estamos querendo ir muito além do que o básico que nós ainda não fizemos, que é a questão do transporte público, Sr. Wagner?
Eu estou de acordo. Veja, Marcelo, nós temos atualmente pouco mais de 60 quilômetros de metrô, né, uhum. operando, o que é uma vergonha. Uma outra palavra para qualificar, se não essa, né, o que inclusive nos entristece, porque se você pegar... E não vou nem comparar com países centrais, do tipo França, né? Comparar com Paris, com Londres, seria até... Mas vamos pegar Buenos Aires, vamos pegar a Cidade do México, né?
Exato.
São realidades
irmãos,
nas nossas condições socioeconômicas. E lá Exato. Você tem, às vezes, 3 vezes, 4 vezes mais a malha viária uhum. de transporte de alta capacidade, que é o metrô. E então isso é, de fato, uma questão que nós devemos refletir. Quer dizer, por que, que em São Paulo o metrô é tão caro? Né? E por que, que há mais de 20 anos nós assistimos a um movimento tão moroso, né, de construção de... E aí você vai ver também que alguns detalhes, por exemplo, que são muito curiosos. Quer dizer, a própria prioridade de para onde vai ocorrer a expansão da malha metroviária, ela uhum. é bastante questionável. Né? E ela, às vezes, se direciona para bairros que já tem uma infraestrutura bastante boa. Agora mesmo, por essa semana, está por ser inaugurado em toda a zona ali do bairro do Brooklyn, etc., do Alto Boa Vista, ou seja, são estações de um bairro de alta renda,
sim,
né? E que vai melhorar para quem já tem uma condição muito boa de transporte, sim, de acesso.
E a periferia, como é que
E
fica?
A periferia, como
fica, exatamente. Às vezes, uma viagem, vai até o Grajaú, saindo da Paulista.
Exatamente, exatamente.
Horas, entendeu? O indivíduo horas
leva horas, né? Então, quer dizer...
E se pegar um ônibus só e não pega,
um ônibus
né?
só, então. E nós sabemos que o professor Padovan, quando ele dizia pouco, quer dizer, parte desses trajetos que as pessoas fazem a pé é porque elas não têm, inclusive, dinheiro para pagar o transporte coletivo. Uhum. E parte também porque, às vezes, o ônibus não chega até o ponto onde ele precisa. Então, ele para um período e ele vai andar aí, às vezes, 500, 600 metros, chega até 1 quilômetro de caminhada. Veja, então, nós temos que pensar, na verdade, em termos estruturais. Né? Hoje, há políticas do Banco Mundial que estimulam, né? A política, grosso modo, é algo assim, você deve levar de deslocamento de um ponto a qualquer na cidade até 20 minutos. Não me pergunte de onde veio esse número, são essas mágicas do Banco Mundial. Eles aparecem assim, né?
Pois é.
Bom, 20 minutos,
estatística
é essa. Nunca me deram exatamente a razão disso, mas de qualquer modo, eles não estão nem preocupados com o modal. Pode ser de automóvel, pode ser de metrô e pode ser a pé também.
Sim.
Bom, 20 minutos de caminhada me parece algo bastante razoável, até agradável se você está numa cidade...
Faz bem para a saúde.
Faz bem para a saúde, né?
Sim, numa cidade plana, numa cidade...
No metrô, enfim, né? Agora, no automóvel já começa a ficar, então, ainda assim, o próprio Banco Mundial não deixa muito claro, né, quando ele não força o modal do transporte coletivo. Ações como estímulo na bicicleta, por exemplo, né, que em São Paulo gerou uma enorme polêmica, hoje a gente vê É curioso, né? Isso é uma moda que chegou nos países centrais, né, nos anos 90 do século passado. Quer dizer, estamos 20 e tantos anos depois e veja a polêmica que gerou. Né? E são ações dessa hora que nós temos que pensar para incrementar a opção alternativa de transporte e deslocamento na cidade.
É, eu diria até que a grande questão talvez seja nem o transporte, nem a mobilidade, mas sim uma distribuição mais racional dos empregos no território. O que nós temos é uma mobilidade mantida artificialmente, intensa, por falta de políticas de distribuição de emprego pela região metropolitana como um todo, o que tornaria desnecessário o uso até de infraestruturas como o metrô. Então, me parece que o grande problema da cidade é um organismo humano, mas ele se dá muita importância, de repente, a circulação, né, sanguínea, e pouca importância a outras partes do corpo, como o centro e os subcentros, que podiam ser geradores, né, de ter vários corações dentro do corpo da gente, seria muito salutar, porque se caso, né, surja problema no plano A, vamos para o B, para o C, para o D.
Mas aí, então, deixa eu trazer para vocês uma pergunta, então. Porque nós estamos falando de cidades inteligentes, e gostaria daqui a pouco vocês dessem, se for possível, exemplos de cidades inteligentes pelo mundo, só para nós ficarmos um pouquinho de inveja.
Tem várias.
Tem várias. E que tipo de inteligência é essa? Mas falando de inteligência, eu acho que a gente não pode esquecer, principalmente, como o professor Padovano está falando e o professor Wagner também, vocês estão comentando que é a questão do governo.
Sim.
Porque antes de termos uma cidade inteligente, nós precisamos ter governantes inteligentes. E também uma sociedade, uma população inteligente. Aquela que não joga um sofá na rua, né? E que ajuda de uma forma ou outra, consciente ou inconscientemente, a cidade a transbordar em época de enchentes, como todo verão. Então acho que nós temos que andar um pouquinho para trás, para nós tentarmos entender. É correto esse raciocínio, professores?
Você perguntou quais são as cidades inteligentes do planeta. Bom, eu diria que a inteligência que está acontecendo na nossa era, a inteligência virtual, das redes, do mundo digital. E este mundo digital está trazendo transformações imensas na forma de, por exemplo, distribuir o emprego.
Sim.
Antigamente você era obrigado a sair do teu bairro, ir numa fábrica, numa determinada região da cidade, e você tinha que passar 2 horas fazendo isso. Hoje, através de sistemas de trabalho em casa, você pode eliminar a necessidade de se mobilizar tanto, de se movimentar tanto.
O chamado home
então,
office, né? Você consegue home office, fazer
então,
isso.
Sociedades, né, que já assimilaram intensamente essa possibilidade do home office, do SOHO, small office, home office, tendem a ter menos problemas de grandes fluxos de mobilidade. E podem aí reverter para outras modalidades anteriores, a bicicleta, andar mais a pé, fazer uma vida mais saudável. Eu acho que este é um caminho que temos que promover, uma inclusão digital em grande escala nas nossas grandes cidades brasileiras.
Perfeito. E a questão dos políticos da sociedade, professor Wagner, como é que ficamos?
Bom, aí nós estamos falando já, né, do que virou a política não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Nós temos hoje a mercantilização da política. Né? O político ele é vendido como um produto qualquer, como se fosse um sabonete, um automóvel, enfim. Aliás, ele é vendido como não político, é o que é mais curioso.
Sim,
né? Ele tem sucesso quando ele é não político. Mas se ele é não político, por que ele está querendo se transformar em político? Né? Você pegar o presidente dos Estados Unidos da América, o atual prefeito de São Paulo, eles se vendem como não políticos. São empresários que resolvem vir à política.
São grandes gestores.
Grandes,
né,
gestores, aparentemente. Só que eles têm um modelo de gestão que não é o gestor público. Né?
Isso é que são gestores diferentes.
Muito,
né,
diferentes.
Bem,
né,
diferentes. O Trump que o diga. Né?
Claro, o gestor privado, ele tem, por princípio, né, não é democrático, porque ele não pode partilhar decisões, né, já que ele vai estar num ambiente concorrencial. É o contrário do ambiente político, onde você tem que partilhar decisões. O gestor privado ele não costuma ouvir. O gestor político tende a ouvir a sociedade, tende a ouvir os conselhos, tende a partilhar informações. Então, me parece um modelo bastante muito ruim, né, e que não é um isolado do caso brasileiro. Nós temos, infelizmente, esse padrão sendo adotado em outros países, inclusive países importantes, com um volume de informação bastante elevado. O que leva a isso, do meu ponto de vista, é um descrédito, né, na ação política dos grandes políticos, não da ação política cotidiana. Eu acho que é importante deixar isso muito claro,
é,
né, essa distinção. Quer dizer, é um descrédito em geral no sistema de representação e que eu julgo como passageiro. Eu sou otimista, eu acredito que nós ainda não conseguimos inventar nada melhor que a democracia e vamos sim passar por uma transição, talvez usando, né, como a Islândia, não é mais sim. só uma cidade, mas é um país inteligente, onde você tem já instalado, estou falando de um país muito pequeno, etc., claro. Uma ilha,
mas você tem
já ali, por exemplo, no seu smartphone, o governo quer fazer uma consulta de orçamento, ele manda uma mensagem, você opina em tempo real. Bom, isso é possível? Podemos pensar numa escala mais ampla, né, e de organizar a sociedade para que isso possa ser tornado realidade. E aí o professor Padovano tem razão. Quer dizer, primeiro temos que levar a internet para todo mundo em larga escala, massificado. Né?
É isso que eu ia perguntar para vocês. Quer dizer, claro, estamos falando da questão da Islândia, é quase para a gente uma quimera. Né? Uhum. É uma questão utópica pensarmos nisso hoje. Esperemos que possamos chegar lá. Mas quais são os passos que nós temos que tomar para chegarmos até uma Islândia? Acho que nós temos muitos passos atrás ainda. Né? Quer dizer, por exemplo, como se faz, professor Padovano, para fazer, como fazemos, aliás, para que a internet chegue a todos e que nós possamos ter essa malha internáutica cada vez mais capilarizada?
Eu creio que isso passa também por essa questão da liderança política, porque diria que os nossos líderes hoje precisam ser cada vez mais locais. Globais no sentido de ter uma visão de mundo, sim, de tecnologia.
Está aberto para ver o que está acontecendo. Né?
Abertos e dentro do tempo no qual nós estamos inseridos. Locais no sentido de atender com muita atenção as necessidades das comunidades. Eu creio muito que a solução das grandes cidades será a reconstrução das comunidades. E eu creio que então programas de inclusão digital podem tomar a forma de políticas de valorização da vida comunitária. Eu vi, anos atrás, fiz uma visita a uma, acho que eram chamadas salas limpas, ou casas limpas, era um programa da prefeitura, creio que foi na época da Marta, mas onde as crianças tinham acesso, né, à internet, e o que foi tocante, né, foi de ver a seriedade, o silêncio, a obediência dessas crianças em fila, esperando sua vez para mexer no computador. E em vez de pensarmos necessariamente numa internet individualizada, sim, podemos pensar nas comunidades de internets comunitárias compartilhadas. Uhum. Porque o custo, então, vai lá para baixo e é possível criar desses ambientes polos de outras atividades que não meramente esta, de estar na rede da internet, mas conviver através de outras ações, música, teatro, cultura, outras atividades, enfim.
Sim, porque acho que, dizer para o professor Wagner, porque é uma questão também pedagógica aí, né? De educação da própria sociedade, quando o professor Padovano fala da solução é a reconstrução das comunidades. E foi o que eu comentei agora há pouco, quer dizer, uma cidade inteligente tem que ter também uma população inteligente, né, que possa haver aí uma sintonia para o crescimento geral. Né?
Claro, veja, mas nós estamos assistindo hoje nas periferias de São Paulo, por exemplo, né, um movimento cultural extremamente vigoroso.
E muito rico.
Muito,
né,
rico e que afronta ao seu estilo, né, a maneira hegemônica do estilo de vida. Né? Isso passa por manifestações culturais, do tipo funk. Por causalidade, né? Eu dei aula para uma aluna recentemente que é uma ativista do movimento funk, ela me ensinou muito, né? Foi um aprendizado de fato. E o funk é muito mais do que baixar rebolando, né? É muito mais sofisticado que isso. Isso é o estereótipo, até, aliás, inclusive ela fala que isso é uma forma de empoderamento da mulher da periferia que fala não para o marido. É uma coisa muito. Eu não tinha essa interpretação, por exemplo.
A gente não pode pensar nisso.
Né? Veja, isso é sofisticado do ponto de vista dos costumes, né? E quando vai para a televisão, aparece um outro lado. Né?
Verdade.
E ela dizia: olha, muitas dessas mulheres que estão em rebolão são mães de família que têm e tem nisso uma fonte de renda, etc. E é uma atividade como outra qualquer. Agora, o teor da politização dessas manifestações culturais é que não ganha espaço, infelizmente. Por exemplo, os centros, né, educacionais unificados do CEU, eu já tive a oportunidade de visitar vários deles e eu confesso que a cada vez que eu vou eu me emociono. Porque aí sim você tem o resgate da comunidade pela comunidade. Eu só vou fazer um pequeno relato, eu estava outro dia no CEU ali no Guarapiranga e uma menininha mostrando para a amiguinha dela com um enorme orgulho, eu entendi pela cena, eu ia fazer uma palestra lá, ela mostrando assim, olha, eu estudo nesse lugar, naquela sala ali, é a minha sala de aula, com um orgulho, uma satisfação, que a amiguinha ficou assim, puxa, né, eu ainda não estou aqui, quer dizer, devia estar certamente pleiteando uma vaga, etc. Esse sentido de pertencimento e o orgulho que ela tinha de mostrar para o céu, eu até comecei a minha palestra por aí, quer dizer, isso para mim já vale todo esse esforço, né, de levar uma infraestrutura de qualidade que foi realmente o que o governo Marta introduziu e que, felizmente, tem sido mantido. Né?
Tá, eu queria, trazer,
lembrado, viu,
eu queria aproveitar bom. E trazer para o senhor Padovano essa expressão, duas expressões que o senhor usou agora, questão do orgulho, e esse sentido de pertencimento. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, que para nós vivermos no nosso tema, que é uma cidade inteligente, e vivermos com inteligência nessa cidade, eu acho, antes de mais nada, temos que resgatar ou aprimorarmos esse sentido de pertencimento a essa cidade. É correto, professor Padovano?
Quer dizer, antes
de mais nada, nós temos que ter orgulho da cidade onde moramos.
Diria que a utopia modernista de uma cidade funcional, onde tudo está no seu devido lugar, onde as pessoas vão para cá, para lá, e são produtivas e ricas, e, deu origem a várias distopias que precisam ser enfrentadas e corrigidas.
Quais, por exemplo, professor?
Não, eu diria assim, é uma fé, né, numa tecnologia, numa forma de se fazer as coisas, que passa muito mais pela técnica do que pelo aproveitamento humano desses recursos tecnológicos. Então, por isso que eu, quando falo assim de fortalecer as comunidades, no sentido de ter esse tipo de orgulho,
e
multiplicado,
né?
pertencimento, porque utopia vem da palavra não lugar. Então, reencontrar os lugares, refazermos os lugares, isso é uma coisa muito querida aos arquitetos, urbanistas. Fiquei muito feliz de ver lembrado aqui a experiência dos céus, que envolveram, além de vários colegas nossos, um particular, que é o Alexandre Delijakov, da FAO, que tem se dedicado a esse trabalho, além de outros grandes estudos sobre São Paulo como um todo. Mas essa ideia de criar polos, centros de comunicação, de educação, de contato, de interação social nas comunidades. Né? Até acho que periferia, centro expandido, são todas palavras um pouco esvaziadas hoje. Eu diria que vivemos numa grande mancha disforme e precisamos reencontrar a forma que está fazendo essa cidade tão distópica.
É por aí mesmo, professor Wagner. Como fazer que a sociedade, a população de São Paulo e de outras cidades do Brasil, mas pensando em São Paulo especificamente, tenha esse mesmo sentimento dessa aluninha do céu que o senhor mencionou, com relação à sua cidade?
É propiciar boas experiências, né? Propiciar que a emoção aflore, propiciar o crescimento do indivíduo, propiciar a aquisição do conhecimento, propiciar o pensamento reflexivo e coletivo. Não é difícil, né?
Mas por que não é feito, então?
Bom, aí é uma questão.
Questão de vontade.
Nós temos. É vontade política, é investimento, é recurso, né? Quantos céus nós temos em São Paulo, né? Comparado à necessidade, por exemplo. E ali eu estava vivendo justamente uma situação, pude observar alguém querendo entrar nessa experiência. Então é uma experiência bem sucedida. Tanto que passaram outros governos com orientação política bastante distinta e não conseguiram tirar o céu. Isso me parece uma experiência que nós devemos refletir e aprimorar, introduzir. Então, só para dar uma informação,
claro,
veja, né, nesses ambientes, como por exemplo o céu, mas se você pegar outros casos, eu poderia citar o caso de Barcelona, por exemplo. Nós tivemos uma experiência lá nos anos 80 do século passado, no bairro de Besós, que é bem no extremo leste, por coincidência também, uma área mais pobre na ocasião. Fizeram lá um plebiscito e o que a população decidiu? Eles queriam uma Rambla para poder andar. Falei, por que eu tenho que ir até a Rambla Catalunha, que agora, infelizmente,
infelizmente
por esse processo
se tornou tão
duro.
Tristemente célebre recentemente.
Pois é. Não, nós queremos uma Rambla aqui. E fizeram a Rambla PIN, enfim, e foi uma política pública. Agora, isso implica, por exemplo, em ampliar as áreas do espaço público. Então, é você promover a desapropriação, mas não para fazer avenida, mas para fazer um espaço público, um espaço de convivência. Isso me parece um caminho também que nós devemos usar. Então, associar ambientes de uso coletivo com ambiente de formação cultural. Isso certamente vai dar esse empoderamento fundamental para as comunidades.
É porque uma coisa importante, a gente não pode perder de vista, né? Humano, óbvio. Quer dizer, nós falamos, estamos falando aqui hoje, conversando sobre cidades inteligentes, mas a gente tem que lembrar o tempo inteiro que a inteligência não passa necessariamente apenas pela tecnologia.
Exato.
Mas pelas atitudes inteligentes que podem mudar essa cidade. É por aí mesmo, sim, professor Padovano?
Eu acho que sim, e acho que vale a pena introduzir neste debate,
sim,
um termo que deve ser objeto de maior atenção nossa, como urbanistas, geógrafos, que é o papel do terceiro setor. Nós vivemos no Brasil ainda um país dividido entre um setor público, seria o primeiro setor, o setor privado, que é o segundo setor, e um terceiro setor muito pequeno, muito pouco representativo. São, pelo contrário, as associações de bairro, aquelas organizações locais que, recebendo recursos, recebendo o apoio dos outros dois setores, podem inclusive fazer muito do trabalho que hoje o primeiro setor, o setor público, não consegue fazer por causa da demanda ser tão grande e seus recursos serem tão pequenos. Então, por exemplo, só um exemplo disso. No Brasil, o terceiro setor participa da economia com algo da ordem de 4% da economia. No Japão é 48%.
Diferença brutal.
Então, esta é uma sociedade inteligente. É uma, sim, sociedade que deu poder às suas comunidades de base e criou um setor capaz de atender as demandas locais, mantendo forte, é claro, os outros dois setores. Todo mundo sai ganhando.
Exatamente, que é a parte importante. Né? É por aí, professor Wagner, quer dizer, o terceiro setor, ele é preponderante para essa inteligência funcionar de fato?
Ele ajuda bastante, né? Ele é fundamental, ele pode impulsionar, ele pode gerar demandas, mas eu ainda acredito no papel do Estado como um indutor de políticas dessa ordem. Nós estamos citando aqui o caso do CEO, que foi uma ação de política pública, o caso da Rampa da Catalunha também é uma política pública. Então, em que pese a crise, eu concordo, né? Nós temos uma incapacidade de, são tantas demandas, o Estado não consegue às vezes cobrir tudo, mas ele pode fazer escolhas políticas, né? E é isso que nós devemos priorizar, fazer o coletivo em detrimento do individual.
Perfeito. Bom, nós voltamos a conversar sobre isso, vamos aprofundar ainda mais a nossa conversa, mas o Diálogos na USP faz uma rápida parada, voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.